Esta é a Arcai.
Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Filebo e o nosso convidado para falar sobre ela é Fernando Muniz, especialista em Platão e tradutor desse diálogo chamado Filebo. Junto comigo para essa entrevista estão Bia de Pauli e Lorena Ferreira na produção. Professor Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Bem, é um prazer estar aqui com vocês e vocês sabem que o prazer é a praia do Filebo, né? Então, é um diálogo sobre o prazer e o Filebo é uma das figuras do prazer. E, então, teria que ser mesmo um grande prazer estar aqui com vocês. Eu espero que nós possamos prazerosamente gastar esse tempo aqui, né, de conversa.
Não, com certeza vai ser, já está sendo. Antes de mais nada, a nossa primeira parte, então, a gente gostaria de saber mais sobre você e sua trajetória. Então, vamos começar por isso. Você atravessou, então, a sua trajetória sempre de maneira muito elegante nas áreas de letras clássicas e da filosofia. E como que foi, então, esse seu percurso nesse sentido, transitando por essas áreas?
Eu vou tentar ser bem econômico, porque é um longo caminho, né? Eu comecei a me interessar pela filosofia no segundo grau, embora no segundo grau, naquela época, a filosofia estivesse excluída, foi no auge do regime militar, na ditadura, né? Mas eu tinha uma professora lá de psicologia que ela dava filosofia disfarçadamente e eu comecei a me interessar por filosofia aí. Eu fui fazer filosofia no IFIX, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Era um momento muito difícil, com todo o clima pesado de chumbo da época da ditadura. E naquela época, o caminho natural que um jovem como eu guia pelo sentimento assim, de urgência, de asfixia que a gente vivia naquela época, era você buscar a filosofia contemporânea. Você queria estar no presente, você queria saber do mundo de agora. A gente estava vivendo quase a negação do presente, né? Porque a gente não tinha nem direito de viver o presente, nem o futuro. Então, e o passado era muito nebuloso. A gente queria, eu e meus amigos, a gente tentava ver o que estava acontecendo na filosofia contemporânea. E foi esse... Havia muito pouco disso. Havia muito pouco de filosofia naquela época no IFIX. A filosofia era uma filosofia menos incômoda, né? Então, se estudava muito filosofia tomista e uma fenomenologia muito aguada. Mas a gente começou a estudar Nietzsche e aquela coisa. Nietzsche sempre foi um ingrediente muito intensificador de qualquer geração, mas essa versão assim, nietzschiana é mais francesa, porque nós fomos muito influenciados, né, durante toda a nossa história intelectual pela cultura francesa, e a filosofia francesa era a filosofia dominante, né? Mas quando eu tinha estudado grego na graduação, um professor voluntário, um professor alemão, Hasselmann, que dava aulas para uns gatos pingados lá, que estavam meio perdidos. Era impossível você estudar filosofia grega ali, você não tinha uma tradição de estudo, você não tinha os instrumentos adequados. Né? E, portanto, aquilo era impossível. Quando terminei o mestrado, aí, ainda dentro dessa coisa da filosofia contemporânea, essa de estilo francês, eu não queria continuar. Eu queria estudar grego e contar meu caminho dentro da filosofia grega. Eu fiz isso, eu parei, estudei grego durante um tempo. Também foi uma coisa bem complicada, porque eu tinha que fazer isso com professores particulares. E é um investimento muito grande. E aí, sim, eu entrei no doutorado já com um projeto sobre o prazer e a sensação no diálogo. Então, isso foi minha história de aproximação com os diálogos, porque eu tive que estudar os diálogos todos, porque eu estudava dois temas interrelacionados na obra toda. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer duas pessoas que foram fundamentais na minha formação, na minha vida. Uma delas é a Mauro Iglesias, uma professora da PUC, e meu encontro com ela foi decisivo. Eu soube exatamente o que eu queria e como eu queria fazer filosofia. Ela sempre foi um modelo para mim, uma inspiração e uma grande amiga. Então, isso foi fundamental. Eu tenho prazer de ter traduzido o Filebo e editado na coleção que ela criou. As melhores traduções do Diálogo de Platão em português estão nessa coleção. Então, eu fico muito feliz e honrado de fazer parte desse grupo. E foi a partir do doutorado e dessa pesquisa longa que eu levei muito tempo fazendo sobre a questão do prazer, é que eu me senti na obrigação de fazer a tradução do Filebo, exatamente pela dificuldade que você tem de estudar um diálogo que não tem uma versão na sua língua. Você fica lendo em francês, você fica lendo em as várias traduções e você fica acabando perdido. Você não tem um vocabulário, você não tem uma formulação do problema na sua própria língua. E aí você não consegue lidar com aquilo de modo eficiente. Então eu resolvi fazer, eu levei anos e anos fazendo essa tradução, e ao mesmo tempo, simultaneamente, o George Rudebush, no Arizona, estava fazendo a mesma coisa, fazendo a tradução, e nós entramos em contato, ficamos num processo de correspondência, porque a gente tinha muita afinidade em relação aos mesmos problemas, e eu acabei indo para lá. E fui fazer um pós-doutorado na Northern Arizona University, e lá a gente começou a escrever alguns artigos que foram artigos importantes nessa área do Filebo. Depois eu fui para Brown, junto com Mary Louise Gill, e nós começamos a trabalhar juntos, e aí a gente formou um triângulo lá com George Rudebush, Mary Louise Gill, e depois eu voltei de novo. Então nós passamos anos e anos e anos trabalhando juntos em relação e separados, porque eu tinha a gente sempre teve interesses diversos, então essa área em que nós nos encontramos, nós até hoje trabalhamos juntos, e essas pessoas foram pessoas muito importantes na minha formação, na minha vida pessoal, e em resumo, foi isso.
Fernando, e como é que foi essa experiência de trabalhar com esses parceiros internacionais e fazer essa experiência de escrever sobre esse tema numa parceria internacional, a quatro mãos ou a seis?
No caso, eu fiz... Com o George, eu acho que eu ganhei um traquejo, porque a gente cria um método de escrever juntos. Você nunca... É muito difícil escrever junto, né? É difícil escrever sozinho, né? É difícil escrever. Mas a gente conseguiu fazer alguma coisa em que um escreve, o outro reescreve, o outro escreve, e depois você não perde a noção de quem escreveu o quê e que parte. Então, enquanto a gente não perde essa noção, a gente não para. E sempre tem um estar, um momento em que surge um tema, um problema e um modo de tratá-lo. E dali a gente começa a trabalhar. A gente tem um livro, a gente não conseguiu completar por causa da pandemia, nossos projetos ficaram todos paralisados, não apenas por questões políticas aqui, mas a questão de saúde, né? Que é um livro sobre o estrangeiro de Eleia que a gente está escrevendo. Interessante, porque a gente está escrevendo um livro não sobre Platão exatamente, mas sobre um personagem. E o que pensa esse personagem? Quem é esse personagem? E que filosofia que ele tem? É como se você tirasse de dentro da filosofia de Platão uma outra filosofia criada por Platão para que um personagem pudesse encarná-la, né? Então, esse personagem, o Estrangeiro de Eleia, que, na verdade, Platão concebeu uma trilogia em que esse personagem seria uma espécie de voz-guia desse diálogo, e o sofista, o político e o filósofo. É uma trilogia. Intencionalmente, Platão não escreveu o terceiro filósofo. Você só tem o sofista e o político. Mas nesses dois, são diálogos muito ricos, muito difíceis, mas você pode ver uma filosofia da linguagem, como a gente diz hoje, tem uma metafísica, tem vários aspectos éticos e que formam aquilo que a gente poderia chamar globalmente de uma filosofia com todos os seus aspectos variados, né? Então, a gente começou a escrever um livro sobre a filosofia do Estrangeiro de Eleia. Infelizmente, a gente não conseguiu ir adiante.
Bom, Fernando, é muito interessante ver a sua trajetória, né? E também ver como que é essa confecção de trabalhos a quatro, seis mãos. É muito bacana. Obrigada por ter compartilhado conosco. E para a gente encerrar, então, esse bloco, eu queria fazer uma pergunta sobre a sociedade brasileira de platonistas, né? Você já foi presidente dessa sociedade, e a gente queria que você desse, então, um panorama. O que, que você acha, na verdade, de como estão os estudos platônicos no Brasil hoje? Como que você vê a área?
Bem, eu acho que nós começamos tudo isso, né? Então, a minha geração é uma geração pioneira nesse caso. Então, você tem várias pessoas, Graça de Moraes Augusto, você tem a própria Mauro Iglesias, você tem Hector Benoit, você tem um monte de gente que, naquele momento, começou a tentar colocar a filosofia platônica num nível próximo do que a gente achava que internacionalmente aquilo representava. E a gente, todo mundo, todos nós, tínhamos certeza de que, se não houvesse um estudo mais sério da língua e da cultura grega, de uma maneira geral, dificilmente você entraria nesse universo platônico, né? Então, o esforço realmente era um esforço de fazer ou transformar o estudo de Platão num estudo interdisciplinar. Então, a gente precisava do conhecimento de linguistas, de gramáticos, de pessoas que trabalhassem com a língua dentro do contexto grego, né? Não apenas meramente gramatical. E foi a partir dessa consciência, dessa necessidade, e também da necessidade de manter contato com estudiosos de outros países, e que a gente precisava se unir. A Sociedade Brasileira de Platonistas, ela foi criada com uma vontade de unir, de fazer com que nós pudéssemos ter uma atividade mais coparticipada, e essa foi a fundação da sociedade se deve muito ao Hector, e nós, eu, Maura, Gabriele, depois, e os outros, nós nos agrupamos para que a gente tivesse não apenas divulgação, mas a gente tivesse uma sensação de que quem nós éramos naquele momento, quantos, o que nós fazíamos, né? Então, nós tínhamos vários projetos que não vingaram, embora uma das frustrações dessa carreira foi a gente não ter conseguido fazer isso. A gente queria juntar os trabalhos que tinham sido feitos no Brasil, fazer uma seleção daquilo que a gente considerava os mais importantes artigos e outros textos, para que as pessoas tivessem acesso à nossa produção. O que a gente via na época é que muitos dos estudantes de filosofia antiga e de Platão liam textos estrangeiros de péssima qualidade. E a gente produzia coisas boas aqui. Mas, na verdade, as pessoas ficavam mais interessadas em traduzir um texto francês que, em termos assim, da qualidade mesmo acadêmica em relação à nossa área, era pobre para nós. Mas as pessoas ainda introduziam Platão lendo Deleuze, Derrida, etc. Mas nós, para a gente aquilo não fazia o menor sentido. A gente queria criar um tipo de bibliografia mais qualificada que pudesse fazer com que o leitor pudesse ter os meios adequados de acesso à leitura de Platão. Né? E a Maura foi muito importante nesse ponto, porque ela tinha essa preocupação de que é preciso que a pessoa esteja habilitada, né, e encontrar, ou ela tivesse autonomia para que ela pudesse encontrar os textos adequados que permitissem uma leitura mais profunda do texto platônico. Isso, acho que a sociedade, o espírito dela, né? Eu não sei se na prática, a realização prática, ela foi tão consequente quanto o espírito na abertura, na fundação. O espírito era esse, né? De, primeiro, nos tornar visíveis, porque as pessoas não sabiam muito bem quem eram esses, os platonistas. Né? E a gente queria tornar Platão um filósofo respeitado como ele merece, né? E ter o tratamento que ele merece ter.
Muito bom. E só em termos de tempo, quando que foi que a sociedade foi fundada?
Olha, eu não posso dizer precisamente, mas acredito que tenha sido no final dos anos 90. E eu acho que o primeiro encontro, eu não sou bom para datas, o primeiro encontro foi em Campinas, e nós tivemos esse encontro de fundação. E era, na verdade, uma coisa, eu acho que hoje eu sinto como se fosse uma coisa aconchegante, você estar perto de pessoas que estudam o que você estuda.
Com certeza!
Então, a gente tinha isolado naquela época, então era bom você ter amigos. Já era uma coisa muito, muito carinhosa, muito cheia de bons sentimentos, né? A gente era muito amigo naquela época, era bom a convivência, embora a gente brigasse muito.
Ah, normal, né? Tá discutindo Platão, não tem outro jeito.
Muito como não ter uma briguinha, né? Mas a gente ria muito, a gente sempre se divertiu muito juntos, então era uma felicidade.
Bom, muito, muito bacana ter esse relato sobre como que eram os primeiros trabalhos aí da sociedade. Bom, vamos fazer então uma pausa para depois conversarmos de fato sobre o nosso personagem de hoje, Filippo.
Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.unb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E lembre-se, Arcai é com CH.
Estamos de volta, então, para o nosso episódio de hoje sobre Filebo, com o professor Fernando Muniz. Professor Fernando, um dos diálogos, então, de Platão leva esse nome, Filebo, ou Filebo, como você pronuncia. Mas nos diga, então, quem foi essa personagem? Será que houve uma personagem, uma figura histórica correspondente a Filebo?
Olha, o Filebo, ele existe no mundo filebiano de Platão. Ele é um habitante desse mundo, né? Eu acredito que os personagens de Platão, todos eles são habitantes de um mundo que é o mundo de cada diálogo. É lá que eles vivem, né? Então, você querer identificar o personagem com uma figura histórica é interessante porque, muitas vezes, Platão faz isso intencionalmente, né? É o caso de Sócrates. Sócrates é uma figura histórica. Mas o personagem da Apologia, ele não se confunde com a figura histórica. Platão deixa isso muito claro porque um contemporâneo de Platão, que lesse, por exemplo, Parmênides, saberia que Sócrates nunca se encontrou com Parmênides. Nem que Sócrates teria professado todas aquelas ideias que ele professa nos outros diálogos, né? Então, Platão, ele cria uma espécie de verossimilhança para ir além. Então, é preciso entender que os personagens, eles são personagens de ficção, mas não exatamente personagem de ficção como é, por exemplo, um Hamlet, que é um personagem habitante do mundo shakespeariano do Hamlet. Qual é a diferença entre um personagem ficcional e um personagem de ficção filosófica? É porque o personagem de ficção literária, artística, ele diz respeito a um indivíduo com um mundo interior, é quase uma recriação da vida humana na forma de um indivíduo. Então, essa complexidade é uma complexidade da vida humana. Quando você vê Hamlet, você tem que entender assim. Agora, um personagem filosófico, tudo nele diz respeito à filosofia, até se ele soluça. O soluço tem que ser entendido filosoficamente. Platão não está criando outra coisa, senão personagens que encarnam posições e atitudes filosóficas. Então, não é apenas o que ele diz, não são os argumentos todos que estão ali. Claro que os argumentos são fundamentais, né? Seria você cortar a cabeça do personagem, mas os gestos, os silêncios, o riso, a ironia, tudo isso deve ser somado para que você possa entender essa encarnação dessa perspectiva. Então, é só nesse sentido que você pode entender que só existe o drama filosófico, a gente tem que insistir, né? O Platão não escreveu tratados, escreveu dramas, e esses dramas têm personagens. Os personagens, eles desenvolvem um argumento filosófico na sua interação. Platão cria os personagens para que essas teses e essas posições ganhem vida. Você está vendo o pensamento vivo. Sem o drama, não tem pensamento. Nada acontece. O que acontece nos diálogos? Acontece o pensamento. Agora, como acontece esse pensamento? Acontece esse pensamento porque Platão cria personagens que fazem esse pensamento se mover. A ação dramática filosófica é esse argumento que é tecido na relação entre os personagens. Os personagens só têm sentido dentro do diálogo. Fora desse diálogo, não tem sentido. Filebo, por exemplo, é um personagem inteiramente ficcional. Não tem correspondente histórico, como vários outros. Não tem correspondente histórico. Não tem verossimilhança com nenhum personagem histórico. Mesmo o nome Filebo é um nome totalmente artificial. Não existe nenhum Filebo na Grécia Antiga. Nunca houve Platão criou esse nome e ele criou esse nome não à toa, né? Porque esse phil, de philein, que é esse gostar, esse ter amizade, e rebos, que é juventude. Então, essa pessoa que gosta da juventude, essa pessoa que tem amizade pela juventude, tem um certo conexão com a questão do prazer na tradição grega, porque a cultura grega, ela é uma cultura de prazer. Essa cultura de prazer, ela é muito clara nos poetas líricos, Safo, Mimnermo, e quando esses poetas, Alceu, todos eles, quando eles se referem ao prazer, o que vem logo de cara é a questão da juventude, porque a juventude, digamos, é o momento da vida em que a pessoa está mais capacitada para desfrutar plenamente dos prazeres, né? Então, é uma espécie de idealização da fruição do prazer, a juventude. Então, quando ele nomeia o personagem de Philebus, ele está jogando com isso que a tradição toda reconhece como um tema eminentemente hedonista. A palavra hedonista tem vários sentidos. O caso específico do Philebus, ele marca um sentido próprio para o hedonista. Philebus é um personagem simples. A simplicidade dele provoca muita perplexidade, porque o Philebus não fala. Ele fala muito pouco. Ele passa praticamente todo o diálogo descansando, entregue a esse prazer da preguiça, da falta de energia de ter que discutir coisas que ele sabe que não terão o menor peso na sua visão do próprio prazer. E o que é curioso é que o diálogo começa, Platão faz uma coisa tão extraordinária, por isso que o cuidado na leitura de Platão, e por isso que eu quis fazer a tradução, essa tradução é aqui, eu começo essa tradução com três com reticências, porque, na verdade, o diálogo começa quando o registro do diálogo começa depois que o diálogo real teria acontecido. Então, o diálogo está em curso, mas ele só começa a registrar o diálogo no momento em que Philebus transfere a discussão para o Protarco. Então, o diálogo começa a ser registrado. Então, o diálogo, a rigor, não tem começo. Não tem começo registrado. O começo, a gente não sabe o que aconteceu, porque a gente não sabe o que Philebus discutiu com Sócrates. Você tem três personagens, Sócrates, Protarco e Philebus. Quando o diálogo começa, o Philebus está transferindo a função de interlocutor e de defensor da sua tese para o Protarco. Então, a gente não sabe o que aconteceu antes desse momento. E nesse momento, o que é colocado ali é que o Philebus se cansou. É isso que o Protarco disse: bem, eu sou obrigado a aceitar essa posição de defensor da tese, porque o Philebus teria discutido com Sócrates duas posições que são rememoradas no início do diálogo. Philebus defende que a meta da existência para todos os seres vivos é a busca do prazer, deleite e coisas que são semelhantes, e Sócrates a tese oposta, dizendo que o pensamento, o conhecimento, a memória são melhores e mais importantes. Então, é desse ponto que começa o diálogo, mas nesse ponto que começa o diálogo é o momento em que Philebus se cansou, ou ele se desistiu. Qualquer maneira que você traduza o verbo que aparece ali, que é apeireken, esse verbo que você pode traduzir por se cansou, desistiu, etc., ele é um jogo de palavras com um elemento ontológico que vai aparecer no diálogo, que é apeiron. Então, apeireken, apeiron. Então, Platão joga com esse sentido para dizer, é como se o Philebus tivesse se entregado a esse prazer ilimitado, porque o prazer vai ser definido posteriormente como alguma coisa da ordem do ilimitado. Na apresentação que se faz, eu estou fazendo um percurso transversal para eu poder seguir em frente nessa coisa, mas são apresentados quatro grandes princípios nessa ontologia. Então você tem o apeiron, que é alguma coisa que não tem início nem tem fim, né? É alguma coisa regida pelo mais e o menos, como quente ou frio, etc. Então você tem o apeiron sempre indo em direções opostas. Então você tem o apeiron, você tem peras, que é o limite, é o que dá limite. Por exemplo, no caso da temperatura, né? A coisa vai esquentando, por um lado vai esfriando. Mas quando você tem 36,8, você tem um limite. A gente chama esse limite de saúde, né? Porque você está com uma temperatura adequada para o ser humano. Então, nós somos um misto de peras e apeiron. Agora, existem mais um elemento, que é fundamental para você entender como funciona essa ontologia. Você tem o apeiron, o peras, e você tem o misto, que é a mistura do peras e o apeiron. E tem a causa, o que é responsável por ligar essas duas coisas. No começo do diálogo, quando Protarco diz Philebus se cansou, ele usa Apeiraken, que ecoa em Apeiron, adianta que o Filebo é a encarnação de uma forma de hedonismo. E essa forma de hedonismo, que é uma forma tão radical que o sujeito desiste de discutir, porque ele sabe, em um determinado momento, eu não posso ficar citando aqui cada pedaço, porque senão eu vou perder a ordem do discurso. E num determinado momento ele diz, olha, ele se levanta, ele acorda em determinados momentos do diálogo para dizer coisas. Todas essas coisas que ele diz são muito importantes, são decisivas, mas no resto do tempo ele está entregue a essa fruição deliciosa que não tem nenhum obstáculo nem nenhuma limitação. Ele está no ápice dele, né? Mas ele, às vezes, interrompe para dizer, por exemplo, para mim, o prazer vence de qualquer maneira. E essa é a minha opinião e será sempre. Ou seja, a visão que ele tem é uma visão que não pode ser abalada por nenhum tipo de discussão dialética, né? Ele não reconhece nenhum tipo de contrariedade a essa posição, ele não aceita rever essa posição e não há nenhum tipo de racionalidade que possa fazer com que Filebo deixe de pensar o que ele pensa. Portanto, ele prefere ficar descansando ali e deixar o Protarco assumir o seu lugar. O hedonismo, esse hedonismo irracionalista, esse hedonismo radical do Filebo, ele tem, na obra de Platão, outras figuras que representam. A figura máxima que representa esse hedonismo nessa forma mais radical é o Callicles, no Gorgias. O Callicles, mas ele é o que defende o hedonismo aos berros, aos gritos. O Hackford diz que o Filebo é o Callicles sem paixão. E que o Filebo é o Callicles meio já cansado de o consciente que não quer perder tempo com a discussão. É curioso que no Gorgias, o Calix também desiste da conversa com o Sócrates. Ah, vai falando aí, tá bom, eu concordo, tá. Então, ele já diz, isso não interessa, não importa isso que você está falando não importa mesmo. Então, ele não. As pessoas costumam dizer que o Calix foi refutado, a refutação dele, entre aspas, porque, na verdade, ele não está acreditando. Ele não está colocando todas as suas crenças em jogo ali. O Filebo nem aventa a possibilidade de discutir. Ele simplesmente abandona a discussão no começo do diálogo. Agora, por que o diálogo se chama Filebo? Se ele está fora, se ele está dormindo, se ele está descansando? Isso aí é uma questão interessante, porque essa resposta ela implica a compreensão um pouco do diálogo, né? Que tipo de coisa que Platão está combatendo, que tipo de coisa Sócrates está combatendo no diálogo, é um tipo de posição hedonista radical que ele combateu em outras ocasiões, como é o caso do Gorgias. Aqui no Filebo, a coisa é muito mais complexa, porque ele consegue fazer o Filebo ficar descansando ali e ter um interlocutor que aceita as objeções e aceita rever suas posições a partir das objeções feitas. Ou seja, alguém que tem uma postura dialética, que é Protar. E enquanto dorme Filebo, ele está sendo atacado argumentativamente e a posição dele está sendo demolida com o auxílio do seu representante. E, então, enquanto Filebo dorme, o hedonismo radical está sendo substituído por uma versão que é de um hedonismo, digamos, platônico, porque é isso que Platão está propondo. Ele está propondo um outro tipo de hedonismo. Platão não é um anti-hedonista, ele é um hedonista que se contrapõe a uma visão irracional do hedonismo. O hedonismo de Platão é um hedonismo filosófico. E enquanto o Filebo dorme, a caravana platônica passa por cima do hedonismo radical.
Fernando, e você mencionou a sua tradução, né? Que saiu pela coleção PUC-Rio e Loyola, coleção Biblioteca Antíqua. E qual você acredita que seja o sentido de ler o Filebo, ou mesmo falar sobre Platão, nos nossos dias? O que o Filebo tem, enquanto diálogo platônico, a dizer para nós nos dias de hoje?
Aí eu adorei essa pergunta, porque quando eu comecei a falar aqui, eu contava da minha... Quando eu entrei na universidade, que era o auge da ditadura, e havia um sentido de urgência. Eu queria muito saber do mundo agora, Eu queria viver o mundo, eu queria estar no presente. Aquilo que estava sendo negado naquele momento, né? O que estava sendo negado era a nossa vida naquele momento, nosso presente. E a gente não tinha futuro porque não tinha presente. E a gente não achava o passado alguma coisa que não era muito esclarecedora para a nossa vida, né? E quando você entra na filosofia, você vai direto quase para a filosofia contemporânea, porque exatamente você vai buscar isso. E isso tá sendo mais ou menos orientado por uma certa visão histórica que a gente tem da ciência. Correta, a ciência evolui. Nós temos Ptolomeu, nós temos Copérnico, nós temos Galileu. Então, se você quer estudar a cosmologia e entender o cosmos hoje, você pode até recorrer ao passado para você ter uma visão histórica de como as coisas mudaram, como as coisas aconteceram. Mas a ciência de ponta cosmológica é atual. Se você entrar na universidade, você vai direto para o que hoje em dia se entende o cosmos, os fenômenos celestes. Você não vai estudar Copérnico para entender o cosmos hoje. Não tem muito sentido. E essa visão, embora não estou negando que o estudo de Copérnico seja importante para a ciência, estou dizendo que a compreensão atual, a visão copernicana, é uma visão defasada, extremamente anacrônica quando você pensa em termos do que hoje se entende cientificamente sobre como se comportam os corpos celestes, etc. Ou se você pode falar em corpos celestes. Porém, a filosofia, ela não é evolutiva. E quando a gente entra na faculdade, a gente fica achando que, assim como você teve um Ptolomeu, um Copérnico, um Galileu, que você também tem um Platão, aí depois vem o Descartes. Todas as pessoas foram superadas por um filósofo contemporâneo. Isso é falso. Isso não funciona em termos filosóficos. Os problemas filosóficos e as soluções filosóficas no tempo são eternos. Platão diz coisas fundamentais para hoje, senão ele não teria a menor importância. Ele tem importância porque ele tem importância para hoje. Ele não é estudado por curiosidade histórica, ele é estudado pela importância filosófica que ele tem hoje. E questões éticas, questões políticas, questões ontológicas, essas questões, elas, no nível platônico, elas estão competindo de igual para igual ou num nível superior com as questões levantadas pela filosofia contemporânea hoje. Eu sei que isso magoa muita gente, mas essa é a verdade. Agora... Existe uma outra questão. Eu tô tentando me referir à minha situação de ignorância quando eu entrei na universidade, o tempo que eu levei para entender que a filosofia viva, a filosofia de Platão é uma filosofia viva e que ele fala e ilumina o presente. É isso, é por isso que se estuda Platão. Não apenas porque, que interessante, olha que curioso que se pensava antigamente, que coisa, não é? Essa visão mais de antiquário, né? Esses historiadores de antiquário, eles não sabem nem ler Platão, eles não conseguem entender. Né? As questões que Platão coloca no hedonismo são infinitamente importantes para o mundo atual de hoje. Mas eu gostaria de me referir a um outro aspecto. Platão, ele foi muito mal estudado ao longo dos séculos. Primeiro porque ele desapareceu, ele ficou, a obra dele foi praticamente esquecida durante, digamos, do século VI, depois de Cristo, até a Renascença. Platão não existiu, estava perdido, né? Se não fossem lá os Bizâncio e a manutenção dessa obra e a redescoberta de Platão no período do Renascimento, nós não teríamos contato com ele. E esse contato, ele foi aos poucos se desenvolvendo, até que no século XIX a gente começou a ter uma leitura de Platão pelo Platão. Até então, Platão era lido junto com muitos comentadores, com a filosofia neoplatônica. Platão, a gente conhece há pouco tempo. Platão é um filósofo que a gente poderia dizer contemporâneo nesse ponto. Ele foi descoberto há pouco tempo, e os problemas, por exemplo, no Filebo, toda a questão dos prazeres e o impacto que essa questão teve no século XX, com Ryle, com outros pensadores, veio do Filebo. O Filebo provocou essa discussão sobre prazeres proposicionais e etc. Foi o Filebo que criou isso. Então, não foi a filosofia contemporânea, foi a filosofia contemporânea tentando entender o que Platão está dizendo. Então, a resposta a questões colocadas por Platão geram efeitos de criação entusiasmada quando você vê que Platão, tendo sido muito mal lido durante séculos, ele, sendo lido agora na letra, ele traz um impacto renovador extraordinário para o mundo contemporâneo. Platão é um filósofo atual.
Não poderíamos encerrar com a frase mais emblemática do que essa, como a atualidade de Platão. E realmente, eu acho que muitos de nós acabamos seguindo na área pelo fascínio que esses textos nos trazem, né? Com a verdade que muitas vezes esses textos mostram para a gente, assim, tão na cara, digamos assim, quanto algumas coisas que nós lemos do Platão, de Homero, de Minerva, como você citou hoje, né, que foi uma das coisas que me trouxe para a área de letras. Mas, Fernando, professor Fernando, muito obrigada mesmo por ter contribuído com tantas coisas bacanas nesse episódio. Foi um prazer imenso, de fato, tê-lo conosco. E nos vemos. Não sei se você gostaria de ter algumas considerações finais, fique à vontade, mas, de qualquer maneira, muito obrigada por ter estado com esse tempinho conosco aqui.
Gostaria de dizer que eu gostei muito de estar aqui e as coisas que eu disse, elas são as coisas que eu penso, são coisas muito francas, né? Eu não me preparei para dizer essas coisas, então eu talvez tenha dito, ou posso eventualmente me arrepender de ter dito alguma coisa a mais, porque nesse mundo a gente tem que ter muito filtro hoje, né? Eu fiz uma apresentação sem filtro e eu gosto de ser sem filtro.
É bom assim mesmo. Muito obrigada, então, professor Fernando, e até uma próxima.
Você ouviu o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção, Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução, Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!